A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Queridos ouvintes do podcast Voz Off, mais uma vez estamos aqui com um episódio sensacional para vocês, nesse mês de dezembro de 2021, trazendo um grande colega e um grande amigo, particularmente para mim. Eu estou aqui em Barueri, Nicola Lauleta, lá na Vila Mariana, e ele em Santana de Parnaíba. Por enquanto, vamos gravando assim, né? À distância, certo, Nicola?
É isso aí, Antônio Viviani. E aí, vamos fazer mais um belo programa dessa vez, hein? Mais uma vez.
Vamos chamar, então, aquele que é meu amigo, Idemur de Matos, mas é conhecido por vocês como Célio Guimarães. Tudo bom, Célio?
Prazer em ouvi-lo, Viviane, Nicola. Bom, para mim é um privilégio muito grande estar participando do Voz Off, porque aqui o Viviane só convida as pessoas que ele realmente fala, esse daqui, independente de amizade, é um bom profissional. E eu fico feliz em ter essa sua consideração de estar no nível, digamos assim, dos amigos vozeirão que você tem, né? Então, para mim é um privilégio muito grande participar do Voz Off. Viviane e Lauleta, muito obrigado pelo convite, viu?
Só craque aqui no Voz Off, só tem craque.
Só tem craque.
É, e você é um grande representante para o nosso meio rádio, onde eu te conheci em 1979, quando eu estava lá na Difusora. Você chegou devagarzinho, mas já tinha alguma experiência. Aliás, nós vamos começar a contar a sua história a partir de agora. Eu não sei quantas vezes eu vou conseguir chamá-lo de Célio, porque eu só o chamo de Idemur, mas quando eu trocar, o pessoal sabe que é a mesma pessoa. Aqui na portaria aqui de casa, eu falo, não, Célio não pode entrar, só entra o Idemur. Mas aqui ele é de todo mundo, é o radialista que fez sucesso em tantas rádios de São Paulo e vai bater esse papo com a gente. Querido, você nasceu em que cidade?
Eu sou VIP. Como algumas pessoas sabem o que quer dizer a palavra VIP, alguns sabem, mas a interpretam mal. Eu sou VIP porque eu vim do interior paulista. Eu nasci na cidade de Nova Lusitânia. Era quase um vilarejo próximo a Araçatuba. Então, nasci na roça, nasci na fazenda, parto normal, feito pela vó Morena. Nasci no interior de São Paulo, Nova Lusitânia.
Bom, já que você falou o nome da vovó, fala o nome do papai, da mamãe, dos irmãos, como é que era a sua família?
A minha mãe se chamava Elza Cândida Pereira, meu pai Horácio Pereira. Na realidade, tem até uma história que eu não sei se vocês sabem ou não. Se vocês não sabem, procurem qualquer hora no Google sobre a família Matos, Horácio de Matos. Horácio de Matos, tem gente que fala que ele era meio Lampião. Ele era mais ou menos da época do Lampião, só que ele não era um Lampião. Ele era um político e ele era também um coronel da Bahia e primo de segundo ou terceiro grau do meu pai. E meu pai veio para São Paulo com 16, 17 anos, encontrou minha mãe, que já morava aqui também no interior de São Paulo, próximo a Araçatuba. Os dois já se conheciam da Bahia, mas se reencontraram ali próximo a Araçatuba e daí se casaram. Meus irmãos, somos em 5. Então tem a Alba, o Horacinho, Horácio, né? Por causa do meu pai, e o Joel, a minha irmã Zilá e eu. Fui o último da turma, né? Eu sou o quinto filho da família.
E, Idemur. Como é que eles deram esse nome para você, Idemur?
Não me pergunte isso, que eu não tenho ideia. Porque, na realidade, há algum tempo eu conversando com um judeu, ele me falou que eu sou cristão novo, porque é Idemur de Matos Pereira. Ele falou, você é cristão novo pelo Matos e pelo Pereira. Falei, bom, então não sei. Só sei que meu pai arrumou esse nome de Idemur e até hoje eu não encontrei nenhum xará. Só vejo de vez em quando na internet a gente encontra alguma coisa de Idemur, mas muito raro.
E como é que foi essa infância lá na roça? Você trabalhava para valer ou só curtia, ia para a escola? Tinha que a escola isso, na fazenda ou na cidade? Conta para gente.
Onde eu nasci, Nova Lusitânia, só que logo depois mudamos para uma cidade ainda menor, se é que isso era possível, que era a chamada Lagoa da Paula. Olha o nome. Agora, por que Lagoa da Paula? Onde tinham muitas olarias. Quem não sabe o que é? Olaria do oleiro que faz tijolos e telhas. E meu pai, na época, tinha uma olaria. Quem conhece pó de mico, é uma coisa que coça, que não é brincadeira, que é o barro que se usa para fazer o tijolo, né? Então, meu pai tinha uma olaria, eu criança, o que eu fazia? Podia fazer tijolos? Não. Mas eu levantava os tijolos para poder secar, porque o tijolo ele é assentado no chão, deitado, e depois que ele secou um pouco, coloca de pé para secar os outros lados do tijolo. E depois disso, que eu parei de meu pai não tinha mais olaria, daí meu pai trabalhava na roça, e daí eu, quando criança, levava marmita para os meus irmãos e para o meu pai na roça, e além de levar marmita, eu ajudava, não sei se vocês conhecem isso ou não, raliar arroz. Vocês sabem o que é raliar o arroz ou não?
Eu não sei, porque...
Eu também não sei.
Plantações de arroz em Poços de Caldas é montanha, né? Arroz se planta no brejo, então conta pra gente.
Então, o que era o raliar arroz? Quando se planta o arroz, nasce, põe um monte de semente na mesma cova e nascem vários pezinhos. E você tem que tirar os pés menores e deixar só aqueles que são mais graúdos. Então a gente raliava o arroz para poder tirar aqueles pés menores. Depois disso, quando acabou a plantação de arroz de meu pai, plantação de algodão. Eu ia ajudar na colheita do algodão também. Então, foi essa minha infância, só que isso eu estou contando até os 6, 7 anos de idade. Antes dos 8 anos de idade, nós mudamos para a grande cidade, Araçatuba.
Oh, que beleza. Mas antes de mudar, vocês já ouviam rádio ou ainda não?
Já
tinha um radião na sala.
Sim, aquele sempre, aquele rádio sempre. E eu me lembro que final de tarde, eu lembro dessa imagem muito clara, meu pai sentado numa cadeira, próximo assim da porta da casa, com um cigarro de palha, escutando a voz do Brasil.
Em Brasília, 7 horas.
E ele escutando, e me lembro direitinho da fumaça saindo do cigarro, incomodando os olhos dele, meio que queimando os olhos e ele fechando o olho, meio assim, em Brasília, 7 horas, que não sei. Eu olhando aqui, falo, nossa, olha o rádio, tem um hominho lá dentro. E claro, como muitos amigos, eu criança, com meus irmãos, a gente brincava de rádio. Um ficava atrás da porta e o outro falando do outro lado da porta. Então agora eu vou ligar o rádio, agora eu vou desligar.
Bom, aí essa mudança para Araçatuba já era uma cidade grande já, né? Assim, sim, não tão grande quanto hoje, sim, mas já tinha a escola mais próxima, né? E assim por diante.
Uhum.
Conta pra gente.
Na realidade, em Araçatuba eu morei pouco tempo. Eu fiquei lá, acho que até os 9 anos, por volta disso, 9 anos, 10 anos, no máximo. Daí nós mudamos para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que na realidade fica mais ou menos 100 quilômetros de Araçatuba. Foi lá que daí eu vivi o resto da infância e até a adolescência, até 17 anos. Morei em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.
E... acabamos de descobrir onde que o Demur começou a conquistar as meninas, ele já namorava lá em Três Lagoas. A Nilce que não ouça essa história, essa parte da vida do Demur. Ainda tinha muito tempo para ele conhecer a Nilce.
Muito tempo, meu.
Coisa boa, Demur. E lá, o rádio se deu lá, no Mato Grosso do Sul, ou só aqui em São Paulo?
Mais ou menos. Em Mato Grosso, lá em Três Lagoas, meu pai sempre gostou de comércio. Quando eu falei que a gente morava lá na Lagoa da Paula, na beira da estrada, meu pai plantava, tinha roça, mas ele tinha o que a gente chama no interior, na época chamava pelo menos de venda. Uma vendinha de esquina. E meu pai, quando a gente mudou para Três Lagoas, ele montou uma venda numa esquina. E depois dessa venda, virou um mercadinho pequeno, de bairro. E eu trabalhava no mercadinho, fazendo o quê? Servindo pinga, fumo, aquele fumo de corda que a gente... Então, eu trabalhava no bar e meu pai, depois disso, começou a vender carne. Porque no interior tem muito isso, né? De vender carne, não digo sem muita higiene, mas... com pouca higiene, digamos assim. Então, meu pai ia para o mato, vambora, menino! Daí eu ia junto, claro, não ia desobedecer. Chegava lá, ele comprava uma vaca, matava no pasto, e daí eu aprendi a desossar, aprendi a cortar carne, desossar um boi inteiro. E daí eu comecei a trabalhar como açougueiro lá nesse armazém que meu pai tinha. E no armazém, o que que acontecia tanto no armazém quanto no açougue, eu trabalhava nos dois ali. Era tudo uma portinha só, gente. É um negocinho pequeno. E daí eu me lembro que as pessoas notavam alguma diferença de voz. Claro que eu não tenho uma voz como Viviane e outros companheiros que a gente tem, mas era uma voz diferente da comum ali, das outras pessoas. E eu gostava muito de ouvir a Rádio Bandeirantes, o Hélio Ribeiro, e eu me lembro que tinha uma parte que ele falava lá, o som nasce aqui na cidade grande e vai subindo, subindo, subindo. E eu ficava imitando algumas coisas do Hélio Ribeiro e imitava também, desculpa, eu não me lembro o nome do locutor, Esmalte Colorama, traz a você, não me lembro quem era o locutor.
Oliveira Neto.
Oliveira Neto. Então, eu do meu jeito, com 14, 15 anos, ficava, e daí as pessoas chegavam no armazém, oi, Demur, imita aquele locutor. Eu ficava, esmalte, eu ficava fazendo essas coisas, e a igreja que eu frequentava na época, a Igreja Batista, tinha um programa na rádio local. E daí o pastor da minha igreja chamou na época, olha, você não quer ir lá para poder ler alguns textos bíblicos, assim... E eu comecei a fazer essa leitura. E, claro, como aconteceu com vários locutores, na escola, muitas vezes a professora pedia, olha, quem quer fazer essa leitura? Demur, vem cá, lê você. E daí foi que começou a leitura. Foi aí o meu começo em rádio. Começo, assim, de usar a voz, digamos, né? Fazer alguma coisa.
De falar pela primeira vez no microfone. Exato. E aquilo que você estava falando estava sendo transmitido por uma emissora.
Exato. E a partir daí, então, começou a surgir esse interesse por rádio, mas lá não trabalhei em rádio em Três Lagoas. Bom, trabalhar em rádio aqui em São Paulo.
Agora nós vamos sair do personagem Edemur Butcher de Matos, o açougueiro, e trazê-lo para Osasco, é isso? Porque aos 17 você veio embora para São Paulo.
Exatamente. Na realidade, eu acho que eu falo que eu fui meio enganado, porque viemos para São Paulo. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E meu pai, na época, vamos para São Paulo. Meus outros irmãos eram casados e ficaram em Três Lagoas. Então, vamos para São Paulo. Eu, legal, São Paulo, sonho de todos, né? E depois, quando chegou, Daí que eu fui descobrido, era bem São Paulo, era Osasco, que é grande São Paulo. Mas, sem nenhum demérito, é óbvio, né? Daí chegamos em Osasco, e foi em Osasco que eu continuei trabalhando como açougueiro durante 1-2 anos, e depois disso, fui trabalhar no Bradesco, na Cidade de Deus. A Cidade de Deus, para quem não sabe, é a matriz do Bradesco. E daí eu trabalhei na Cidade de Deus durante 1 ano. E nesse período eu queria começar em rádio. Mas como começar em rádio? Na época tinha um serviço de carro de propaganda na rua, feita por um jornal local. E eu procurei esse jornal, fui lá falar com o dono e falei, olha...
Você lembra o nome do jornal?
Diário de Osasco. Era o Vreji Sanazar, se não me engano o nome, era Sanazar, que depois eles até eram políticos também. Bom, daí eu fui lá na gráfica, falei com ele, ele falou, olha, quem faz as gravações sou eu mesmo, então não tem por que eu contratar uma pessoa para fazer isso. Mas está saindo uma rádio aqui em Osasco, é a Iguatemi, Ondas Tropicais, se você quiser eu te apresento. Eu falei, mas é já. Daí ele foi, marcou e foi até a rádio, me apresentou lá para um dos sócios da rádio, que, ah, tudo bem, tem problema, se você quiser, pode vir aqui fazer, não tem salário, mas você pode começar aqui. Eu falei, ok. Então, como é que funciona? E você, acho que é da época, você lembra, talvez o Nicola também se lembre, do Samuel Negrini, que era um locutor que trabalhou também na rádio Tupi, de São Paulo, como noticiarista, tinha um vozeirão, e ele estava na Rádio Iguatemi como noticiarista também. E tinha um jornal de manhã na Rádio Iguatemi. Então, como é que funcionava? Eu entrava no Bradesco às 8 da manhã, eu chegava na rádio às 6:30 da manhã, ficava até 7:30, apresentando junto com o Samuel esse jornal, corria para o Bradesco, ficava até às 6 da tarde, em casa, tomava banho e voltava para a rádio depois da Voz do Brasil e do projeto Minerva, que você fala, né?
Minerva.
E daí eu fazia um programa musical à noite na Rádio Iguatemi até às 11 da noite.
Iguatemi AM, ZYK 736. 1.500 kHz, Osasco, emissora da Rede Autonomista de Rádio Difusão. Neste momento, encerramos mais um dia de atividades. Tenham todos uma boa noite.
E essa foi minha vida durante aí, acho que uns 6 meses. Até que um dia o diretor chegou, olha, pode sair do Bradesco, você vai ficar trabalhando só com a gente aqui, tá bom? Eu falei, ótimo, meu sonho, legal. Saí do Bradesco, graças a Deus na época, fui registrado na rádio como locutor.
Que ano era esse?
1978. Daí, o que que aconteceu? 2 meses depois que eu fui registrado, fui demitido.
Nossa!
Fui demitido e, na época, o meu salário e o salário da minha irmã era que sustentava a casa. E agora? O que, que eu faço? Desci as escadas da rádio, sentei na calçada e fiquei chorando. Tinha, acho que, 18, 19 anos, por volta disso. O que, que eu faço agora? Só que, na época, enquanto eu trabalhava na Rádio Iguatemi, eu gravava alguns spots para a rádio imprensa. E a rádio imprensa, na época, eu estava lá de vez em quando. E gravando esses spots sem ganhar nada, mas estava lá tendo contato com as pessoas. E daí é que meio que surgiu, digamos, vai, um nome que me vem à cabeça agora, um anjo da guarda, um enviado para poder saber, uma pessoa que me ajudou muito. Viviane se lembra muito bem. O José Pedro, que era discotecário e programador na Rádio Difusora. Por que que eu digo isso? Na época ele fazia a programação da rádio imprensa. E daí eu contei a história para ele, pô, me mandaram embora, ele falou, olha, Demur, a Difusora não tem vaga para locutor, porque lá quem é que estava na difusora na época? Antônio Viviani, Cacá, o Jorge Elau, Moisés da Rocha, Ângelo Vizarro Júnior, o Darcio Arruda, o Preguinho, estava o Carlos Gassi, só tinha fera. Ó, daí o Zé Pedro foi bem, tem uma vaga lá. Não é bem uma vaga. Cobri férias da Claudete, que você se lembra muito bem, na discoteca.
Claro, nossa grande amiga, um grande beijo para Claudete, que datilografava as programações
Exatamente.
Na discoteca.
Exatamente. Não, na realidade, a Claudete, ela era datilógrafa da censura. Ela, na época, tinha que datilografar a censura. E daí, a história é um pouco mais complexa. Você se lembra do... Ah, o discotecário que ia sair em férias.
Ele Manuel Berenbém?
Não, não, ele era o chefe da discoteca.
O
chefe da discoteca era o Manuel Berenbém. E na época... Não, o Beto Bechara trabalhava também na discoteca. Bom, só sei que tinha um discotecário, eu já
acho
lembro
que era
o nome
Djalma,
dele.
Não era Djalma?
Não era o Djalma também, não. Eu só sei que daí, esse discotecário ia sair em férias... E a Claudete ia cobrir as férias dele, porque dela ia ganhar um pouco mais, e precisava de alguém para poder fazer as férias dela da datilografia. E daí eu falei, pô, mas não é locução, Pedro. Ô Zé Pedro, eu sou louco. Ô meu, você vai estar lá dentro e demur. Eu segui o conselho dele e falei, puxa vida, verdade, vou lá. Daí foi que eu fui para a difusora, só que, assim, lembrei o nome do discotecário, Fernando. Estava saindo em férias. E daí, o que que aconteceu? Nesse inteirinho, enquanto eu estava cobrindo as férias, surgiu o Berenbém, que era chefe da discoteca, saiu e o Beto Bechara assumiu a chefia da discoteca e a Claudete foi para ser discotecária. E eu peguei a vaga de datilógrafo da censura. Foi daí que eu fui registrado na difusora em 79, quando a gente se conheceu.
Perfeitamente. Mas você chegou a atender um pouco de telefone também, alguma coisa?
Muito, muito.
624135, acho que era esse o número.
É. Era quem atendia o telefone? Era eu, o Fabinho e o Carlinhos.
Exatamente.
Então, eu fazia a datilografia da censura, só que a gente entregava prêmio, atendia telefone, e você se lembra muito bem como é que era. Vocês estavam no ar... E a gente atendendo o telefone, que a gente nem colocava o telefone no gancho. Só, difusora, bom dia, qual o seu nome? Maria do Quê, qual música que você quer? E para quem que você oferece a música? Parará. Tudo datilografado. A gente atendia mais de 60 ligações por hora. Era uma coisa assim, era coisa de 80 a 100 ligações por hora. Botava o telefone, só botava o dedo no gancho assim, difusora boa tarde, difusora bom dia, e era o dia inteiro. E você se lembra muito bem que eu fiquei na difusora durante um ano fazendo esse trabalho, e às vezes eu conto isso como experiência de vida, não reclamando. Às vezes eu tinha dinheiro para ir trabalhar e não tinha para voltar. E você se lembra disso que às vezes eu ia trabalhar de bicicleta. Eu era o cara que ia saía de Osasco para ir trabalhar na difusora do Sumaré de bicicleta.
Que loucura, né, Edemão?
E foi assim que fiquei durante mais ou menos um ano, até que daí tem a outra parte, que daí eu passei a fazer a locução, onde eu tenho uma história onde envolve bem o Viviane.
Acontece o seguinte, a Tupi e a difusora... não pagavam os nossos salários. Era assim, né? Eles faziam no dia do pagamento normal, eles falavam, hoje nós vamos pagar para quem ganha até 1.000. Aí, no dia seguinte, até 2.000, até 3.000, e assim por diante. E aquilo, rapaz, demorava 15, 20, 30 dias para a gente receber o salário do outro mês que a gente já estava... E aí teve um determinado momento em que os funcionários da Tupi Difusora resolveram fazer uma greve.
Foi.
E aí, aquele fatídico fim de tarde, todo mundo entrou em greve, todo mundo parou de trabalhar, e foi aí que entrou essa história do Idemur. Continua contando aí, Idemur.
Bom, a história é mais ou menos assim, mais ou menos não, exatamente assim. Eu lá atendendo o telefone, trabalhando normal, não sei se o Lauleta se lembra do Gin, Luiz Carlos Gin, não, né? Mas Viviane se lembra muito bem, o Gin, ele era o coordenador da rádio. O Luiz Fernando Marioca era o diretor artístico da rádio. O Luiz Fernando tinha ido viajar, acho que para o Midem, se não me engano. Ele estava em viagem internacional. Quem estava coordenando a rádio era o Gin. E eu estou lá no telefone, atendendo. O Gin entrou na sala e eu já tinha feito 500 mil testes na difusora. E o Paulinho Alcoragem, que grande operador de áudio, ele sempre falava, ele me chamava de, me chama, aliás, de Matão. Ô, de Matão, tá pronto para ir pro ar, mas não tem vaga, cara. Bom, ok, e eu lá aguardando. Daí, de repente, o Gin entrou na sala, que eu tava atendendo o telefone, e de muro. Seguinte, o Carlos Gassi não entrou em greve, aliás, ele tinha entrado em greve, mas o Gin entrou e falou, Idemuro, o seguinte, você topa entrar no ar, sei lá, 14h? Eu falei, mas Gin, e os amigos da rádio, e os locutores vão ficar muito bravos comigo. Ele falou, o Gassi vai até tal hora ao vivo, daí você entra e faz 6 horas, enquanto isso o Gassi grava as próximas 6 horas e vocês dois vão revezando. Eu fiquei assim, eu falei, Gin, o pessoal vai ficar muito bravo comigo. Ele falou, Demore, a sua oportunidade. Pensa aí, eu tô saindo. E tô indo lá na sala do diretor. E eu fiquei ali, eu fiquei assim, falei, bom, meu Deus, e agora? Eu tô querendo oportunidade. Eu falei, vamos lá, é a minha oportunidade. E daí eu entrei no ar. Agora, tô lá no ar, trabalhando, nananã. Até que daí, o que que aconteceu? Alguém entrou no estúdio de maneira séria, olhou para mim e falou, Demuro, o Viviane está subindo aí e ele disse que vai te arrebentar. E eu, o estúdio da difusora, ele só tinha uma porta, não tinha outra forma. E eu não tinha como fugir dali. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser. E o Viviane, na época, já tinha fama. Por quê? Ele era o garoto curto-circuito. E ele já tinha arrebentado a porta do estúdio da difusora, porque um dia fizeram uma brincadeira com ele, e foi uma brincadeira boba. Simplesmente fecharam a porta do estúdio pelo lado de fora, de maneira que ele não conseguia sair. Ele simplesmente arrebentou a porta e não quis nem saber. Eu falei, bom, se o cara fez isso com uma brincadeira dessa, o que que vai ser comigo agora? E eu tô lá, né, trabalhando daquele jeito, o que que eu faço agora? Tô aqui, vamos lá. Daí a pouquinho, quem que aparece lá na porta? Antônio Viviani, enfurecido, entrou para dentro do estúdio. Eu falei, agora que o bicho vai pegar. Só que ele se dirigiu para mim de maneira muito séria, muito direto, muito objetivo. Você, tudo bem. Porque você precisa, eu sei que você precisa, nananana. Agora, o fulano, não, porque ele não precisa. Só sei que deu o Viviane, fez um discurso, que eu fiquei assim, bom, daí me recompus, legal, Viviane, valeu aí, obrigado, não sei o quê. E fiquei quieto no meu canto, ele só falou isso e saiu do estúdio e foi embora, não tem papo. Respirei fundo e continuei trabalhando. E foi assim. No dia seguinte, daí vocês voltaram da greve, acabou a greve, e voltaram a trabalhar, e eu voltei para o telefone da difusora.
Mas logo, logo surgiu uma vaga, né?
Sim, lá algum tempo depois, aliás, daí o Luiz Fernando voltou, acho que 2 dias depois, tinha ouvido a minha pequena passagem da difusora, e daí ele veio até mim e falou, olha, quando eu ouvi no ar, porque ele estava voltando de viagem já, ele já estava na estrada, parece, ele falou, eu ouvi, não sabia quem era, mas falei para a secretária que tinha ido buscá-lo, né, a Carmen. Falei para a Carmen, não sei quem é, mas está fazendo muito bem. E daí ele chegou, me parabenizou e falou, olha, você foi muito bem, muito obrigado, mas não tem espaço, tá bom? E voltei para o telefone e pronto. Até que passado, não sei se 6 meses, alguma coisa assim, um dos comunicadores saíram, se não me engano, foi o Moisés da Rocha, que saiu, e daí foi que, tem a vaga, se você quiser a sua, desde que você tenha registro anterior a novembro, se não me engano, 78. De 78.
Exato.
E daí foi que aquele registro meu da Rádio Guatemi teve um valor imenso, porque Sim. eu tinha o registro como radialista antes da lei. E daí, então, foi que eu fui registrado como locutor da Rádio Difusora, onde eu fiquei até fechar a rádio. Como
Vamos explicar essa lei para o pessoal. É a lei que regulamentou a profissão de radialista em 1978.
Isso eu fiquei como Idemur de Matos lá. Daí a Difusora fechou. E em seguida, nós trabalhamos juntos também, Viviane, na Antena 1, com Arnaldo Sacomani. Da Antena 1, daí eu tive uma passagem também na Jovem Pan, depois Rádio Bandeirantes, tudo FM, essas aí. Fiz também a Rádio Metropolitana, e na época que eu fazia a Rádio Metropolitana, eu comecei a trabalhar com o Mário Tadeu Soares da Silva, diretor da Hebe durante mais de 20 anos, e ele dirigia à época a Rádio Morada do Sol, a Rádio Mulher, ali na Granja Julieta. E daí eu comecei a trabalhar lá também. E...
uma rádio AM, programa Exato. Popular.
Só que lá eu só gravava comerciais. Eu não fazia programa ao vivo. Uhum. Até que um dia o Mário Tadeu chamou o Idemur. Estamos precisando de um locutor aqui. Você não quer fazer um programa aqui na rádio? Eu falei, claro. Por que não? Olha, só que com esse nome é meio complicado.
Bom, você já sabia disso por conta das cartas que chegavam para você na Difusora, né?
Exato.
Vinham os nomes que... é Idemur, né? Isso. Chegava... até Hermenegildo Edemir. Deve ter chegado.
Não, mas chegava Idemir, Edmundo, Edmir, tudo, menos Idemur. Foi que surgiu daí Célio Guimarães. Vamos.
Mas você tem uma história, você pegou esse Célio e esse Guimarães de alguma coisa.
Não, na realidade foi assim. Na hora... que estava, eu não sei se vocês se lembram do seu Toledo, que era o diretor comercial da Rádio Mulher na época. Estava eu, Mário Tadeu e o seu Toledo, a gente conversando, e daí, até em tom de brincadeira, o Tadeu falou, bom, meu, precisa de um nome aí. Daí eu lembrei, tem um primo meu que mora em Araçatuba ainda, que o nome dele é Célio Correia. Daí na hora
Só
eu falei...
Só que tinha o Eli Correia.
Sim, exatamente isso. Eu peguei e falei, mas assim, brincando. Eu falei, ah, podia ser Célio Correia, o popular CC. Assim, brincando. Falei isso, daí ele pegou e falou, não, meu, vamos falar sério, vai. Ó, oh, tudo bem, Célio tudo bem, mas Correia não, por causa do Eli Correia. Vamos falar que você foi em cima. Daí na hora, o seu Toledo falou Guimarães. Tadeu olhou e falou, Célio Guimarães, olha como é que soa bem, Guimarães, ó, oh, legal. E daí ficou, foi daí que eu comecei a fazer o programa como Célio Guimarães, na Rádio Mulher, na época.
E ficou quanto tempo por lá?
Na Rádio Mulher eu fiquei cerca de um ano, mais ou menos, fazendo o programa, e era assim, eu acabava o meu programa, entrava a Hebe Camargo, fazendo o programa dela, só que ela fazia da casa dela, ela não ia até a rádio. Então, ficamos mais ou menos um ano, até que um dia, Mário Tadeu me chama na sala...
Espera um pouquinho, eu preciso abrir um parênteses aqui. Vejam o ano do qual estamos falando. Será 1982, 83, 84 no máximo. E a Hebe já fazia programa à distância.
Já...
Olha que verdade. Loucura, né? Hoje em dia a gente, né, achando que tá com essa grande novidade, a Atena faz o programa da casa dele aqui em Alphaville, o Beto Hora, quando morava nos Estados Unidos, fazia lá da casa dele. Ou seja, na década de 80, a Hebe já fazia do Morumbi para a Granja Julieta. Que loucura.
É verdade, bem lembrado isso, Vieira. Eu não tinha me atentado para isso, mas é verdade. Ela fazia o programa da casa dela diário. Bom, fiquei mais ou menos um ano. Como eu estava dizendo, Mário Tadeu, Demur, vem cá, sério. Ó, seguinte, eu não tenho o que fazer, mas a diretoria, aí os donos da rádio, querem que tire o seu programa do ar, tá bom? Eu, mas meu, como assim eu sei? Olha, não tem argumento, não tenho o que fazer, eu já tentei tudo, não sei o quê, mas, meu caro, é isso, tá? Meu, aquilo para mim foi um desespero, desemprego. E agora, o que que eu faço? Daí é que entrou um outro anjo na vida. Eu falo que tudo tem um porquê. Benê Alves, que era divulgador da Som Livre. Uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e ele estava sempre na rádio. Um
dos Benê maiores... e seus dentes separadinhos.
É verdade.
Que grande ele... figura.
Daí ele estava sempre na rádio e falou: Edmur, seguinte, eu conheço o coordenador da rádio Excelsior. Se você quiser, me dá uma fita sua que eu levo lá para ele. Bom, dei uma fita cassete minha com um trecho de um programa que eu fazia na Rádio Mulher. Ele levou. E daí, o que que aconteceu? Alguns dias depois disso, de repente eu recebo um telefonema da Rádio Globo. Esse é o Senhor e Globo, tudo junto. Olha, o seu Alfredo quer falar com você. Seu Alfredo era o diretor regional do Sistema Globo de Rádio em São Paulo. Eu falei, mas como assim? Não, aquela fita foi para ele e ele gostou e quer conversar contigo. Bom, foi daí que eu entrei na Rádio Globo, nessa época, no ano de 85. Então, saí mais ou menos, sei lá, acho que eu fiquei um mês fora de rádio e daí comecei aos domingos na Rádio Globo, fazendo um programa somente aos domingos.
Mas que salto fenomenal, não?
Sim.
Célio Guimarães, porque aí a partir de agora vai ser só Célio, já era Célio Guimarães e já foi para a Globo como Célio, se apresentava uma parada de sucessos, era isso?
Olha, o programa na realidade ele era, tinha muitas coisas que a gente fazia, falava com o ouvinte, tinha brincadeira, tinha charada, tinha uma série de coisas que eu fazia.
E foi aí que veio o slogan?
Cadê o seu sorriso?
Isso, não, exatamente. Mas então fala cadê o seu sorriso pra gente, não era assim.
Sempre quando eu atendi o telefone, quem é que está falando? Ah, é a Maria. Ô Maria, cadê o seu sorriso, Maria?
Bacana. Então,
a gente sempre fazia, tinha esse bordão, cadê o seu sorriso? E daí eu fiquei aos domingos na Rádio Globo durante 6 meses. Eu não me lembro quanto tempo, mas daí em seguida teve uma reformulação quando Paulo Barbosa, Eli Correia, saiu da Rádio Globo, foi para a Record, se não me engano, e daí surgiu vaga para durante a semana. E daí o seu Alfredo Raimundo me colocou fazendo pela manhã. E nessa época, para vocês terem uma ideia, quem é que entrou no meu lugar aos domingos para fazer o que eu fazia? Gilberto Barros.
Olha, o Leão.
O Leão. O Gilberto Barros foi fazer os programas aos domingos que eu fazia. Gilberto Barros entrou na vaga que eu deixei aos domingos e eu passei a fazer diário. Daí ficou eu, Paulo Barbosa, Paulinho Boa Pessoa, se não me engano, e assim por diante, Antônio Carlos e outros comunicadores. Eu fiquei na Rádio Globo até 90 e alguma coisa. Daí eu saí, fui para a Record, depois Rádio Capital.
Qual o horário do programa na Globo? Era 6 da manhã?
Teve um período que eu fiz das 4 às 7, depois eu fazia das 5 às 8 da manhã, na Rádio Globo. Que é considerado o período da manhã, pelo menos na época, era considerado um horário nobre do rádio, né? Então eu fazia esse horário. Primeiro...
E concorria com Gil Gomes, com Eli Correia, concorria com... Exato. Grandes nomes, né? Com Exato. Nomes com peso de audiência enorme. Um na Capital, o outro na Record. Uma loucura, Exato. Né?
E na época,
escutar o Ibope ali não era fácil, né?
Não, e na época, graças a Deus, era assim. Eu, Paulo Barbosa e depois, passado um tempo, Paulo Barbosa saiu. Daí colocaram o Paulo Lopes na sequência. E graças a Deus tivemos ali... alguns horários, em alguns períodos que demos primeiro lugar, mas era assim, primeiro, segundo lugar de audiência que a gente conquistou lá durante um bom tempo.
Esse primeiro, segundo lugar de audiência representava 200 mil ouvintes, né, por hora.
Por volta disso. Assim. Por volta disso.
Que então, coisa maravilhosa.
E era assim, né, eu, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, da Rádio Globo, na Record, estava Eli Correia, Gil Gomes. Então, era uma coisa assim que você falava, gente, era uma disputa boa.
Antes de você sair da Globo para ir para outra emissora, como a gente sempre fala de publicidade aqui, a publicidade, com absoluta certeza, estava presente ali nesses seus programas. Não sei se no de domingo, mas o semanal sim, né? Porque aí você começou a fazer testemunhais. Sim, e o testemunhal é uma propaganda maravilhosa. Sim. As agências criam somente o bordão e você, com o seu jeito de apresentador, você dá vida àquele produto. Perfeito. Conta pra gente se você se lembra de algum merchan específico. Conta pra gente.
Lembro, na realidade, quem era o grande patrocinador na época era a Dorsai. A Dorsai era que patrocinava a maioria dos programas de rádio AM. Ah, nós não podemos esquecer que nessa época, na Rádio Capital, tinha o Zé Bétio. Então, eu, Paulo Lopes, ou Paulo Barbosa, na Rádio Globo, Eli Correia, Gil Gomes na Record e Zé Bétio na Rádio Capital. Então, era uma disputa boa de audiência. E quem era o grande patrocinador da época era a Dorsai. Então, o que tinha? Tomou o Doril, a dor sumiu. Tinha também lá, Estomazil, comeu alguma coisa que não fez bem? Tome Estomazil, Estomazil. Então, eram tudo teasers, na realidade, que a gente fazia. A maioria dos comerciais eram desse jeito. Claro, na época,
Eu me lembro que quem anunciava muito eram depósitos de materiais de construção também. Nossa, tinha Depósito Zona Sul. Eu lembro que eu cheguei a fazer merchan de Depósito Zona Sul na Record. Uma coisa de louco, né? E às vezes você inventava o texto. Olha, eu estou reformando a minha casa. E você colocava algo de si no produto.
Perfeito.
E isso alavancava realmente as vendas.
Sem dúvida. E nessa época, Viviane, que a gente estava na Rádio Globo, foi quando surgiram grandes nomes da música sertaneja. Exemplo, Zezé de Camargo. Ajudei no lançamento, que ele ia no meu programa direto na Rádio Globo, quando ele cantava sozinho. Depois, na sequência, veio também Leandro e Leonardo, daí vem Roberta Miranda. E grandes nomes sertanejos da época, todos passavam pelo nosso programa lá. Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo, e depois com o Luciano já. Daí vinha Milionários e o Zé Rico, toda essa gama de artistas, principalmente do sertanejo. Então, nessa época aí, foi um grande celeiro de música sertaneja, e claro que a gente fazia show de forró. Todo final de semana estávamos fazendo shows.
Fazia os bailes, né? Ia nos salões e tudo mais.
Exato.
Né? E apresentava também as duplas, os shows e tudo mais.
A gente apresentava os artistas que a gente tocava. Na época estava muito em alta também o Sidney Magal, a Gretchen. E esses todos aí a gente fazia shows quase todo final de semana com esses grandes artistas. Foi uma época bem interessante.
Bom, da Globo você foi para a Capital?
Record. Depois da Record, fui para a Rádio Capital. E na Rádio Capital eu fiquei até mais ou menos 2010. E já saindo um pouquinho sobre rádio, em 2005, 2000, ano dois, começo do ano 2000, 2000 alguma coisa, eu comecei a fazer esse meu outro trabalho, que é o que eu faço hoje, que é de rádio corporativa, rádio indoor. Então, na época, eu fazia rádio popular, rádio comercial, e comecei a fazer a rádio indoor paralelo. E depois fui deixando, digamos, a rádio comercial de lado e cuidando mais do rádio indoor. Dentro de lojas, né, para algumas pessoas que não sabem o que seria uma rádio indoor. Então, uma rádio corporativa. Daí a gente começou a fazer mais esse trabalho e também indo para a área de cerimonialista. São duas áreas que a gente atua mais hoje.
Conta alguns dos seus clientes de rádio indoor que você fez e até hoje faz. As pessoas entram nas lojas e nem sabem que o som que está tocando lá dentro é produzido por sua produtora. Exato. A produtora 237 Comunicações.
Exato. Nós atendemos hoje clientes no Brasil inteiro. Nós temos o Açaí Atacadista, é um dos clientes mais antigos que eu tenho. Hoje eu não faço a rádio indoor do Açaí, mas fiz durante muito tempo. Atendo, por exemplo, a Telha Norte, que é um grande cliente que tem lojas pelo Brasil. E temos outros clientes, como Comercial Esperança, do Chapéu, Shopping. Atendo alguns shoppings aqui também em São Paulo. A Obra Max, que é um outro cliente da Leroy Merlin. E outros clientes, supermercados e lojas de roupas que a gente atende pelo Brasil.
Bom, e esse seu trabalho de cerimonialista a gente sempre pode acompanhar no Facebook, né?
Isso.
Porque você está inaugurando uma loja atrás da outra, principalmente agora, né? Do Açaí.
Exato.
Que é esse seu cliente-chave, né? Além dele, tem muitos outros, como você já citou, mas são muitas lojas espalhadas pelo Brasil, não é, Sérgio?
Com certeza. Na realidade, o Açaí, eu atendo o Açaí, você tem uma base desde 1987. Então, tem 34 anos que eu presto serviços ao Açaí. E, para quem não sabe, o Açaí, ele faz parte do grupo Casino, que é um grupo francês. Está crescendo muito. Esse ano nós já inauguramos 12 lojas e tem mais 17 a 18 lojas para inaugurar ainda esse ano. Tanto que esta semana estou indo para o Rio de Janeiro, na sequência vou para Belém, depois Pernambuco, em seguida Curitiba e depois Acre. Tudo isso num espaço de 8 dias para inaugurar 5 lojas. É o que nós vamos fazer nesses dias. E fora isso, daí nós temos o mês de dezembro todo para inaugurar mais umas 15 lojas aí. E a gente vai viajando pelo Brasil, inaugurando as lojas Açaí.
Agora os ouvintes do podcast Voz Off podem estar pensando, nossa, que dia será que o Viviane e o Nicola acharam para gravar com esse homem que trabalha tanto assim?
Não, é que na realidade, vocês me chamaram justamente num período de alta nesses serviços de inaugurações. Então, se fosse a semana que vem, já não teria como gravar. Na outra, não sei. Mas está com bastante serviço, graças a Deus, estamos trabalhando bastante. Mas é aquilo, daí quando chega janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, daí tem uma por mês, duas, deixa tudo para o final do mês, final do ano, aliás. Quando aí tem época de festa, 13º, daí tem várias inaugurações.
Eu vou lembrar aqui agora, usando um outro slogan, um outro quadro que você tinha nos seus programas, que era o Falando Sério com Célio. Eu me lembro exatamente que um dia você me convidou para ir uma rádio, mas era lá na Paulista, no 2200. Que rádio era aquela?
Eu fiz, durante pouco tempo, eu fiz a Rádio Gazeta. Quando a Rádio Gazeta estava fazendo uma reformulação, onde estava eu e o Zé Bétio fazendo programas, eu não me lembro qual é o outro comunicador que tinha. E foi nessa época que eu levei você lá, foi você, foi o Cacá, foi o Jorge Elal, levamos vários companheiros de rádio, e você durante o programa Sérgio Guimarães, chamando eu de Demur, e volta e meia... A gente ficava
tipo. O programa, o quadro chamava Falando Sério com Sério. E eu, bom, Idemur.
O nome até do quadro que tinha lá, que era um quadro de debates, era Célio Falando Sério. Então, o Viviane, tá bom, falando sério, oi, Demur. Ô, meu.
E aí já dava risada, acabou a seriedade do quadro.
E depois, não, eu não chamei de Demur. Viviane, você falou...
Está gravado aqui.
Não, não falei. Que isso? Então...
Boas histórias. Vamos voltar um pouquinho. Nessas épocas que você foi mandado embora, foi a época que você já estava namorando a Nilce, ia casar, estava casado?
Então, a primeira vez eu não estava casado. Na segunda, estava casado, filho pequeno. Mas como eu falei agora mesmo, todos temos que aprender que nada na vida... é por acaso. Eu dou muito graças a Deus por essas duas vezes principais que eu fui mandado embora, porque, eu não sei, talvez, Se eu não tivesse sido mandado embora 2 meses depois da Rádio Iguatemi, 2 meses depois que eu comecei a trabalhar registrado, talvez eu estivesse trabalhando lá até hoje. 3 meses depois, eu estava na mais importante rádio de São Paulo na época, que era a Rádio Difusora. Não fazendo locução, mas estava lá dentro. E 1 ano depois, como locutor de uma das maiores rádios. Depois disso, na Rádio Mulher, o programa indo bem, dando uma boa audiência, simplesmente o dono da rádio, precisamos do espaço para outra coisa.
Dois aí já estava casado com a Nilce e já tinha o Anderson.
Já tinha o Anderson, meu filho mais velho. Mandou
depois
embora.
Depois vieram os outros filhos que você cita aí agora, porque eu já dei o nome do Anderson. Veio o Leandro e...
Isso, e a Amanda.
A nossa querida Pedrita. Eu chamo a Amanda de Pedrita porque ela nasceu no dia 29 de junho. E aí todo dia de São Pedro tem festa. Ah, que então, coisa boa.
Nas duas vezes, quando saí da Rádio Mulher... 2 meses depois, eu estava na rádio mais ouvida do Brasil, na época, que era a Rádio Globo de São Paulo. Então, sempre quando acontece alguma coisa, procure ver o lado bom. Nem tudo é ruim como a gente pensa. Basta você aproveitar bem o momento, porque Deus faz as coisas de maneira correta, é só você enxergar como deve.
Bom, agora quero ver o seu sorriso, Idemur. E falando diretamente com quem lhe acompanhou esses anos todos, ficando à vontade para falar com aquelas pessoas que sempre lhe acompanharam. Você sabe que tem muitos ouvintes da Difusora que cobravam essa sua entrevista comigo aqui, né?
Olha,
tem muitas outras entrevistas que virão. As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, porque a gente vem vindo na ordem cronológica das coisas.
Bom, primeiro eu quero agradecer a gentileza do... Eu chamo... Amir irmão, que é um amigo e irmão, Antônio Viviani, de longa data. Até uma coisa que eu falo com o Viviani de vez em quando, eu comentei com ele esses dias sobre isso. Dos comunicadores todos, o que eu tenho mais contato é com o Viviani. Toda semana a gente se fala, pelo menos 1, 2 vezes por semana, a gente está se falando. Às vezes ele vem em casa, às vezes eu vou na casa dele, às vezes sai para poder almoçar e para jogar a conversa fora. Às vezes ele vai... Eu tenho uma chacrinha aqui perto de casa, e ele vai lá, e a gente fica jogando conversa fora, jogando um bilhar. Então, primeiro, para agradecer você, Viviane, a gentileza em me convidar. Obrigado também ao Nicola Lauleta, uma pessoa que, apesar da gente não ter a proximidade, uma amizade, digamos assim, sempre tivemos vários encontros em eventos que o Viviane promoveu ou em outros ambientes. Nunca trabalhamos junto, mas respeito muito o trabalho do Nicola, que é realmente um mestre. É uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Bom, primeiro, para agradecer vocês dois pelo convite, pela gentileza em me convidar. Para mim é uma honra estar participando, contar um pouquinho aqui da minha história, que não é lá... assim, tão grande, tão importante quanto a história de vocês e de outros grandes convidados que vocês já trouxeram aqui, mas graças a Deus fazemos parte do meio rádio, e a gente é apaixonado por isso. Esse é o nosso trabalho, e para a gente é um privilégio muito grande poder fazer aquilo que a gente gosta.
Pessoal, para entrar em contato com você, é só acessar o site 237comunicações.
.com.br ou pode me mandar e-mail também. E-mail celionoar@gmail.com ou Instagram Célio de Matos Guimarães. Estamos também nas redes sociais aí.
Conversamos aqui com o Idemur de Matos e com o Célio Guimarães. Eu não sei como é que nós vamos fazer a página desse negócio aqui, Nicola.
Ah, tem que ser.
Você curtiu o nosso papo, não?
Olha, tem que ser Célio Guimarães. Aliás, quando eu conhecia os dois, mas não sabia que era a mesma pessoa. Porque, apesar de ter uma proximidade, né? Eu sou muito amigo do Viviane, Viviane super amigo do Célio. Mas, quando eu vi a sua história, eu falei, ele deve ter passado, trabalhado com o Hélio Ribeiro, que sempre mudava o nome dos locutores, né? o caso do Flávio Guimarães. Eu falei, ah, então, olha aí.
O culpado aqui foi o nosso querido amigo Tadeu. Tadeu é que mudou o nome do Idemur para Célio Guimarães.
Mas o nome artístico é muito importante mesmo. Eu também acho. Eu sempre falo com muita gente nova, passa, conversa comigo. E eu falo, olha, qual o seu nome artístico? Porque tem alguns nomes que são mais difíceis das pessoas lembrarem no rádio, mas na própria publicidade. Você tem um nome, sim, que é meio difícil, sempre é bom ter o seu nome artístico. Eu sou super a favor.
Isso já me deu alguns problemas, inclusive para entrar no condomínio que o Viviane mora. Que o Viviane, ele faz algumas coisas, Nicola. Você conhece ele há mais tempo que eu. Eu chego na portaria lá. Ah, qual é o nome do senhor? Eu falo, é Célio. Olha, o Viviane falou para não deixar o Célio entrar. Pode entrar o Idemur, tá bom? O Célio fica fora. Fala, tá bom.
Ai, ai, ai. É isso aí, gente. Tá certo. Nicola, obrigado, meu irmão, por mais esse papo gostoso aqui. Um grande abraço, viu?
Estamos aí para o próximo Voz Off com mais uma pessoa de sucesso aí, como o Célio, né?
Exatamente. E vai ser já em 2022 nosso próximo episódio. Nossa. Encerrando o ano de 2021 com meu amigo Idemur de Matos Pereira, conhecido por todos como Célio Guimarães, grande sucesso do rádio brasileiro.
Como estamos em dezembro, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, saúde e paz.
Grande abraço, ouvintes do podcast Voz Off. Foi um prazer enorme ter vocês aqui, essas grandes vozes que a gente consegue trazer aqui para que você conheça um pouco da história de quem fez e faz o rádio, a TV e a publicidade brasileiros. Grande abraço e até a próxima!
E agora vamos mostrar algumas raridades que o Idemur de Matos mandou para a gente. Primeiro, duas gravações daqueles concursos de música de locutores que a difusora fazia. E muitas vezes o Viviane falou nas entrevistas, mas ninguém tinha uma amostra para a gente apresentar aqui. É, mas o Idemur tem. E duas.
Listen to the sound of the city.
Quem faz teste para locutor?
Peraí, não faz barulho, a luzinha tá acesa. Mas que é isso? Como é que deixa até o cara assim?
Moçada, o negócio é o seguinte, tá pintando aí o concurso Idemur de Matos que vai dar a você um combinado rádio AM FM com gravador cassete.
Eu também posso participar?
Claro, como é que é? Todo mundo pode escrever e ganhar.
Como é que é o nome dessas da música, moço? Como é que é o nome da música?
The Sound of the City.
E quem canta? Quem
David
canta?
London.
E o concurso, como é que é? Quem que é?
Concurso Idemur de Matos.
Mas como é que é? Quem é que eu faço? Puxa, como é que eu
faço? Olha aí, para você ganhar 25 discotecas de acrílico, escreva para o concurso Idemur de Matos, dizendo qual é o nome da música Have Some Fun do BG Express. Eu vou dar três dicas: Have Some Fun, Have Some Fun ou Have Some Fun.
Have Some Fun!
Puxa que lá vida, quase que você erra, hein? So we're singing it, everybody have a little fun, fun today. Então, você percebeu que o nome da música é muito fácil. Concurso Idemur de Matos.
Agora, uma gravação do garoto propaganda do açaí atacadista, o Idemur de Matos.
Bom, hoje é dia 19 de novembro de 2020. Mussurunga é um bairro de Salvador, na Bahia, onde o açaí está abrindo a sua nova loja. Ó, 6.500 metros quadrados de área de venda, mais de 20 mil metros quadrados de área construída. É o açaí que não pensa pequeno, não. É coisa de gente grande. E o açaí chega aqui em Mussurunga para fazer a diferença a partir de hoje. Apesar de que o açaí já tem 16 lojas aqui no estado da Bahia. E hoje estamos inaugurando a nova loja Açaí Atacadista, agora no bairro de Mussurunga. É um bairro que existe desde 1970, 75, por aí. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, saúde, sucesso!
E para finalizar, o Idemur, agora já usando o nome artístico de Célio Guimarães, apresenta o saudoso Humberto Marçal, queria dar as notícias do dia do seu programa. Com vocês, Célio Guimarães e Humberto Marçal.
Sete horas e cinco minutos na Rádio Record. Cadê o seu sorriso? Célio Guimarães. Ele que chega com os jornais, com a informação para você nos mil da Record pelo Brasil, Humberto Marçal. Bom dia, Marçal.
Bom dia, Célio. Bom dia para os ouvintes da Record.
Muita chuva?
Muita chuva.
Muita chuva nesse final de semana, não, rapaz?
Chuva.
É verdade.
Acho que não chegou a fazer mal, né? Vamos esperar que pelo menos a natureza aproveite da melhor maneira.
É verdade.
Né? A chuva que está caindo aí para produzir bastante, para se reproduzir.
É verdade.
Criar os alimentos para nós todos. Né?
É verdade.
Nós vamos precisar.
Com uma chuva dessa e um solzinho depois.
É, aí é o que a planta quer, né?
É verdade. Brota que é uma beleza, viu, rapaz?
Beleza.
Mas o Nordeste continua com seca, isso que é interessante, né? O Nordeste continua com seca, enquanto em muitas regiões continuam sendo alagadas, inundadas aí com muita água.
É, um dia lá para trás falaram, não corta o mato que vai faltar chuva depois, né?
É verdade.
Continuaram cortando o mato e a chuva está cada vez menor, cada vez menos no Nordeste.
Né? A natureza não esquece, a natureza cobra.
É.
Se o homem faz alguma coisa errada, a natureza cobra e cobra caro, viu?
E a devastação da Amazônia,
é verdade.
Que hoje para nós é manchete de jornal, é assunto para a gente falar aqui no microfone, daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai ser também o assunto aridez, né? Vai ser o assunto seca, vai ser o assunto falta de chuva e falta de alimento, porque onde não há chuva, não há alimento.
É verdade. E os jornais de hoje, o que trazem, Marçal?
Os jornais de hoje trazem muitas manchetes, até diferentes. Talvez o fim de semana tenha juntado para os jornais, na falta de assunto, os assuntos menos importantes que se tornam importantes, né? Como, por exemplo, a fotografia do Matheus e da Marlene na primeira página de todos os jornais. Eu não estou entrando no departamento de esporte, não é que está chamando muita atenção, né?
É verdade.
O Corinthians ganha um jogo contra o Flamengo, não é isso?
Uhum.
E a dona Marlene é eleita presidente do Corinthians.
Uhum.
É uma revolução total, né? Uma mulher presidente do clube de futebol no Brasil, um país machão, e o futebol, que é o esporte dos chamados machões, né?
Sim.
De repente, dona Marlene lá como presidente é um negócio inovador. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians agora com a presidência da dona Marlene Matheus. A manchete da Folha da Tarde é hora de jogar gás em Israel, diz o Iraque. O Iraque lançou ontem uma ameaça a Israel e às forças dos Estados Unidos. Vai usar armas químicas e biológicas. A rádio de Bagdá, agora chamada de mãe de todas as batalhas, disse num comunicado que as armas iraquianas contra os agressores norte-americanos e sionistas não serão convencionais. Quando se fala isso, já se sabe que são armas químicas e biológicas.
Mas eles ainda têm gás para essa guerra, hein, Marçal?
Eu ia comentar isso com você, Célio. Eu não sei se eu estou muito mal informado, não só sobre o Iraque, mas como sobre os americanos, mas de repente eu começo a pensar que estão esticando a guerra, sabe aquela? Não é que ninguém quer esticar a guerra nenhuma, mas você começa a sentir que o Iraque está dando um assim de papudo, de blefador, sabe? É um grande blefe. E o americano, não sei se ele quer vender material bélico, eu não sei qual é. Entende? Você sente que ele não está com pressa, ou eu não sei qual é a história, mas eu estou sentindo que o Iraque está se comportando como aquele grande jogador que não tem nada na mão, mas está blefando. E o outro jogador que deveria liquidar logo o assunto, parece que está com preguiça de ir para casa, é muito cedo ainda.
Dá corda.
Né? Fica dando corda, né? Eu estou sentindo isso. Não sei não. Queira Deus que eu esteja certa, porque aí fica nesse joguinho aí e a coisa não fica tão feia como estão dizendo. Né?
Até quem diga que o Saddam Hussein está preocupado, porque os Estados Unidos falaram que a guerra ia durar 2 dias, já está durando mais de uma semana e o Iraque já não sabe mais o que faz.
É, isso aí.
Isso é preocupante. São 7h09.
Manchete da Folha de São Paulo: Iraque vai recorrer às armas químicas, afirma a rádio oficial. Israel inicia debate sobre retaliação. O povo de Israel está doido. Eles não se conformam em dormir todo dia com aquelas bombas explodindo na cabeça deles e não se conformam com a atitude do governo de se manter neutro, né? O governo de Israel é obrigado a se manter neutro para manter a guerra apenas com o Iraque, porque a hora que Israel der um tiro, é automaticamente toda a comunidade árabe vai entrar nessa guerra ao lado do Iraque. Então os americanos estão fazendo tudo para Israel não entrar na guerra, mas o povo não se conforma. O povo que está levando a bomba na cabeça toda hora, os mísseis que estão chegando, aqueles estragos todos, o povo está quase se rebelando, sabe, contra o governo. Impressionante a situação de Israel.
É, mas graças a Deus que o Israel não entrou na guerra, e queira Deus que não entre, porque se Israel entrar, você já sabe, né?
É, então, isso que eu
porque
digo.
Israel tem a bomba atômica, mexeu, de repente eles sintam de jogar uma, acabou.
Aí o que hoje é uma fotografia do Diário Popular mostrando o incêndio que o americano teve que bombardear o oleoduto que estava soltando petróleo no mar.
Uhum.
Esse incêndio será todo o Oriente, né?
É verdade.
Não será só um oleoduto, né?
Uhum.
Por isso que a gente está torcendo para a coisa ficar por aí, nesse vai ou não vai.
Uhum.
Manchete do Diário Popular, a principal. Combustível preocupa o governo. Isso é conosco.
Ah.
Essa é a nossa guerra.
Daí já mexe com a gente.
Essa é realmente, esse é o nosso problema. O governo está preocupado com o consumo de combustível. O presidente Collor discute a questão hoje com ministros militares e infraestrutura, numa reunião no Planalto. Na pauta de discussões está um reajuste imediato dos preços dos derivados de petróleo para reforçar a contenção de consumo. A gente podia até acreditar nisso, né? Podia até acreditar que está havendo realmente consumo, que o preço só vai, nunca aumentou o combustível, vai aumentar agora só para diminuir o consumo, viu, pessoal? Né? Então vocês podem aguardar por aí, que entre as medidas que o governo vai tomar para, né, para se precaver contra a guerra no Oriente, petróleo baixou mais de $1 ontem na rua em Nova York, mais de mais centavo de dólar na boca do tanque, na hora de pôr no carro. Né? Está muito mais barato, e aqui no Brasil nós vamos aumentar o preço do petróleo e aumentar o preço do álcool que não tem petróleo para como medida preventiva por causa da guerra no Oriente. São histórias, você pode achar explicação para tudo, para a guerra no Oriente, para o silêncio de Israel, né? O petróleo no mar, para tudo, menos para as verdadeiras intenções do governo brasileiro. Aí a coisa fica realmente feia. Americanos bombardeiam um posto de petróleo, e eu tenho uma notícia aqui sobre o comércio em geral, que está numa briguinha com a indústria, que eu acho muito saudável, mas que eu vou deixar para falar quando eu voltar.
Tá certo, então. Às 7h12 na Record.
Sério Guimarães.
7h12. Jéssica Aparecida de Paula. Bom dia, Jéssica. Lá do Embu, no Jardim Júlia. Eva Campos de Oliveira, da Vila Joaniza. São 7h15 na Rádio Record. Gente, o Corinthians, campeão brasileiro, derrotou ontem o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, por 1-0. Ontem à tarde, lá no Morumbi, conquistou o título de supercampeão brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Neto aos 25 minutos do segundo tempo. Então, o Corinthians ganhou de 1-0 ontem, lá no Morumbi, do Flamengo. Tá certo? Então, Corinthians sagrou-se ontem super campeão brasileiro. São 7h15 na Rádio Record. Joanel Skate Shop. A Joanel Skate Shop atende o seu pedido. 228-1082. 228-1082. Pode ligar de qualquer parte do Brasil para fazer o seu pedido. A Joanel tem o maior estoque de bamboleios, cadarços coloridos. A Joanel fica na rua Carlos de Souza, Nazaré, 298, uma travessa da 25 de Marco. Joanel Skate Shop. A Joanel Skate Shop.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online em 2021.
Podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.